Julgamento de caso Marielle é retomado na manhã desta quinta-feira. O julgamento dos ex-policiais militares Rani Lessa e Elzio Queiroz, réus confessos dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018, será retomado na manhã desta quinta-feira, 31, no 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. O julgamento foi iniciado nesta quarta-feira, 30, com os depoimentos de 9 testemunhas e dos dois réus. O crime foi cometido em 14 de março de 2018. Nesse dia, Marielle participou de um compromisso na Casa das Pretas, na Lapa, centro da cidade. Quando o encontro terminou, a vereadora saiu com a assessora Fernanda Chaves, em carro dirigido pelo motorista Anderson. Quando passavam pelo bairro de Estácio, na Zona Norte, foram atingidos por 13 disparos. Apenas Fernanda sobreviveu. Rani Lessa e Elzio Queiroz estão presos desde 12 de março de 2019, e foram interrogados hoje por videoconferência. Lessa está no complexo penitenciário de Tremembé, em São Paulo, e Queiroz, no complexo da Papuda, em Brasília. Os acusados de serem mandantes dos crimes são os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, respectivamente, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, TCERJ, e deputado federal. O delegado Rivaldo Barbosa, chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro na época do crime, é acusado de ter prejudicado as investigações. Os três estão presos desde 24 de março desse ano, depois das delações premiadas de Elzio e Rani. Há um processo paralelo contra eles no Supremo Tribunal Federal, STF, que julga os irmãos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, por causa do foro. Também são réus no processo ex-policial militar Robson Calisto, ex-assessor de Domingos Brazão, que teria ajudado a se livrar da arma do crime, e o major Ronald Paulo Alves Pereira, que teria monitorado a rotina de Marielle. A motivação do assassinato de Marielle Franco, segundo os investigadores, envolve questões fundiárias e grupos de milícia. Havia divergência entre Marielle e o grupo político do então vereador Chiquinho Brazão sobre o projeto de lei, PL 174/2016, que buscava formalizar um condomínio na zona oeste da capital fluminense. Foram listadas 9 testemunhas no julgamento que começou nessa quarta-feira. 8 delas depuseram presencialmente: Fernanda Chaves, assessora de Marielle, Marinete Silva, mãe de Marielle, Mônica Benício, viúva de Marielle, Agatha Naus, viúva de Anderson, Carlos Alberto Paura Jr., policial civil que investigou o carro usado no crime, Luiz Marco Ortelletli, agente da Polícia Civil do Rio, Guilherme Catrambi, delegado da Polícia Federal, e Marcelo Pasqualetti, policial federal. Carolina Rodrigues Linhares, perita criminal, não compareceu, e foi exibido um vídeo da oitiva em que participou nas fases iniciais do processo. Nos depoimentos, os familiares de Marielle e Anderson destacaram o impacto causado pelos assassinatos na época e como eles continuam repercutindo em suas vidas. A fala de Agatha Naus foi uma das mais emotivas, ao indicar como a morte do marido prejudicou o desenvolvimento do filho, que possui uma condição rara de saúde. O Arthur passava mal todo dia 13 ou 14 do mês, depois da morte do Anderson. Acho que muito também por ver na televisão e pelo jeito que eu chegava em casa. Ele já tinha perdido o pai. Eu estava resolvendo outras coisas também relacionadas à morte. Momento que ele ficou sem o pai e sem a mãe, disse Agatha. Os policiais, a perita e o delegado que falaram na sequência trouxeram detalhes sobre o processo de investigação dos assassinatos. Foi relatado, por exemplo, como se deram as primeiras buscas por informações sobre o veículo usado nos assassinatos. Por meio de imagens de câmeras e OCRs, pequenos pendrives instalados em câmeras que controlam o tráfego, a polícia descobriu que se tratava de um Cobalt prata, com placa clonada, e qual foi o trajeto realizado pelos assassinos. O policial Carlos Alberto Paura Jr. relatou que foi preciso investir na compra de novos computadores para dar conta do processamento de um número muito grande de dados de trânsito. Também falou sobre a frustração de a polícia não ter conseguido obter informações de telemática com o Google e a Apple, como dados de GPS, porque as empresas não quiseram colaborar. E que talvez tivesse sido possível interceptar o veículo dos assassinos se um jornal não tivesse divulgado o número da placa. No vídeo exibido no julgamento, a perita Carolina Rodrigues Linhares falou sobre como se chegou ao modelo da arma usado no crime. A partir da análise da dispersão de avarias no veículo, nos cadáveres e estojos no chão, foram testados 5 tipos de armas de fogo, disparadas nos carros durante a reprodução do crime. A que mais se assemelhou ao cenário observado foi a submetralhadora MP5, de calibre 9mm, produzido pela fabricante alemã Heckler & Koch. Durante o interrogatório, o ex-policial militar Rani Lessa, de 54 anos, disse que recebeu, primeiramente, uma oferta para assassinar o ex-deputado federal Marcelo Freixo, atual presidente da Embratur. O assunto começou no final de 2016. Surgiu a oferta com a seguinte palavra: você vai ficar milionário. Em janeiro, estive com a pessoa novamente, e ela veio trazer um nome que eu tive que rir, disse Rani. Ele era um político e eu achei inviável, achei que fosse uma loucura. Quando chegou no fim de agosto para setembro, veio novamente o assunto. E aí, surgiu essa proposta em relação a Marielle. Foi chocante pelos números do pagamento. Eu aceitei e marcamos a reunião com os mandantes. Nessa reunião, eles me expuseram o pedido e o nome dela. Eu não conhecia a Marielle, nunca tinha visto foto dela. E dali nós buscamos os meios necessários para dar prosseguimento, complementou. Rani também disse que ouviu dos mandantes que o motivo para assassinar a vereadora era uma questão fundiária. Na época, me foi dito que ela atrapalharia, entraria no caminho e atrapalharia a venda de dois loteamentos. Um dos loteamentos seria para o Macalé, ex-PM Edmilson Oliveira da Silva, e o outro loteamento seria dos mandantes. Não sei se iam distribuir, disse Lessa. As palavras deles foram as seguintes: que ela teria se reunido com algumas lideranças comunitárias e ela teria dado uma opinião para que ninguém mais aderisse ao loteamento feito por milicianos. Eles usaram esse termo, ela virou uma pedra no caminho e nós vamos dar prosseguimento. Tem muita grana envolvida nisso e foi o que aconteceu. Elcio Queiroz depôs em seguida. Ele afirmou que, na virada de ano de 2017 para 2018, Lessa lhe contou que estava envolvido em um trabalho de execução por encomenda, que o alvo seria uma mulher e que, inclusive, já tinham tido a oportunidade de matá-la mas não conseguira. Queiroz contou ainda que foi convidado por Lessa para participar do assassinato apenas no dia do crime. De início, ele não sabia que seria um homicídio, apenas que precisaria dirigir para o parceiro, em um trabalho. Ele destacou ainda que chegou a receber uma foto de Marielle com outras mulheres, mas, até então, não conhecia a vereadora. Apenas depois de se encontrar com Rani Lessa, na Barra da Tijuca, e chegar ao centro da cidade, onde começariam a colocar em prática o crime, foi que Elcio viu o companheiro pegando uma submetralhadora e ficou sabendo que o trabalho se tratava do assassinato da vereadora. No depoimento, Elcio diz que inicialmente Rani pensou em matar Marielle no centro da cidade, assim que ela saiu de um evento, mas eles desistiram devido à existência de câmeras no local. Então, ambos seguiram o carro da vereadora até o Estácio, onde Lessa mandou Elcio emparelhar com o carro de Marielle e começou a disparar sua arma. Depois, os dois fugiram em direção à Zona Norte. Pelos crimes de morte, o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público Estadual, vai pedir ao Conselho de Sentença do 4º Tribunal do Júri a condenação máxima, que pode chegar a 84 anos de prisão. O júri é formado por 7 homens e a juíza que preside o julgamento é Lúcia Glioschi.